Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 20 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento, na Praça São Pedro, 19 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. De Roma, a oração pela paz. O mundo precisa de palavras de esperança. Papa Francisco vai participar do 34º Encontro Internacional da Comunidade Cristã de Santo Egídio, presente em mais de 70 países, no Espírito de Assis, que nesse ano, devido à pandemia, será realizado em Roma, na Praça da Prefeitura. Papa encontra o presidente da Cruz Vermelha Internacional, Fratelli Tutti. Bruno Forte traduz o Evangelho para o mundo de hoje. Segundo o teólogo, arcebispo de Chieti e Vasto, o fundamento do que o Papa propõe na sua encíclica é teológico e especificamente trinitário. Cidadãos não se deixarão intimidar por ameaças de violência, dizem bispos do Chile. Encapuzados atacaram igrejas em Santiago e atearam fogo. Na Síria, cristãos nas aldeias de Iknai e Akubie precisam de mais ajuda. Bom dia mais uma vez a você nesse 20 de outubro. A Igreja recorda São Contardo Ferrini. Cristiane Murray.
Hoje é dia 20 de outubro e celebramos um santo contemporâneo. Contardo Ferrini, ele nasceu em 1859 em Milão, de um casal profundamente cristão. Aos 22 anos fez voto de castidade e participava diariamente da missa. Aos 36 anos, foi eleito vereador da Câmara Municipal de Milão, desempenhando seu cargo com senso de responsabilidade em sintonia com a Igreja. Foi uma tarefa, como as demais, realizada ao serviço dos outros. Morreu aos 43 anos, antes dos seus pais, por ter se contagiado com o tifo ao beber água contaminada. Seu corpo está sepultado na Universidade Católica de Milão.
E teremos hoje aqui em Roma um momento de oração pela paz. Um mundo que precisa de palavras de esperança, com a participação do Papa Francisco. Andressa Colé.
O Papa Francisco vai participar do 34º Encontro Internacional da Comunidade Cristã de Santo Egídio, presente nas periferias de mais de 70 países, no Espírito de Assis, que neste ano, devido à pandemia, será realizado em Roma, na Praça da Prefeitura, no Campidólio, neste 20 de outubro, em uma única sessão durante a tarde. O evento, intitulado Ninguém se Salva Sozinho, Paz e Fraternidade, vai contar com a participação do Patriarca Bartolomeu I, junto com representantes do judaísmo, islamismo e budismo. Serão realizados dois momentos distintos. Às 16h, na hora italiana, 11h, no horário de Brasília, as orações das diversas religiões em diferentes lugares e o encontro ecumênico com a presença do Papa na Basílica de Santa Maria, em Araceli. Em seguida, às 17h15, no horário italiano, 12h15, no horário de Brasília, a cerimônia final na Praça do Campidólio, com a participação do presidente da Itália, Sergio Mattarella, que se conclui com a assinatura de um apelo comum pela paz. Roberto Zuccolini, porta-voz da Comunidade Italiana de Santo Egídio, apresenta o encontro interreligioso de oração pela paz e afirma:
"Estamos vivendo um momento particular para o mundo. inteiro com o problema da pandemia.
Estamos vivendo um momento particular no mundo inteiro, com o problema da pandemia e todas as suas consequências, inclusive econômicas e sociais, e eu diria de forma mais geral pelo clima de preocupação com o futuro que caracteriza estes meses. Portanto, esta oração com o slogan "Ninguém se salva sozinho, paz e fraternidade" tem precisamente o objetivo de lançar uma grande mensagem de esperança nestes tempos difíceis. Pensamos que, apesar de tudo, havia uma necessidade real para este momento. Nossos encontros pela paz são geralmente realizados em 3 dias, com painéis e mesas redondas, discussões e reuniões. Neste ano, porém, teremos apenas um momento durante a tarde e ao ar livre na Praça do Campidólio, precedido por um momento de oração ecumênica na Basílica de Araceli. Mas acreditamos que seja também um momento muito importante para o qual o mundo inteiro pode olhar. Fraternidade e paz são duas palavras que podem ser 2 pontos de referência para todos. Um momento difícil na história, não só por causa da pandemia, mas também por causa das velhas e novas guerras que estão acontecendo e às quais o Papa Francisco frequentemente se refere, Roberto.
Seguramente. Seguramente, ascoltavamo proprio adesso le parole del Papa che ci parlava della necessità di processi di pace.
Certamente. Há conflitos que se arrastam há muitos anos. Basta pensar na guerra na Síria, que já dura 10 anos, mas também nos novos conflitos que se abriram recentemente, como aquele de Nagorno-Karabakh, que preocupa toda a comunidade internacional. A pandemia não deve nos fazer esquecer essas guerras. Pelo contrário, num contexto como o do coronavírus, as guerras assumem maior gravidade. Acredito que este dia deve enviar uma mensagem ao mundo inteiro para que estas guerras sejam interrompidas e se chegue o quanto antes a soluções através de processos de paz. Um desejo expresso várias vezes pelo Papa, inclusive na sua última encíclica Fratelli Tutti. Como de tradição nos encontros de Assis, Roberto, haverá oração das diversas religiões em diferentes lugares e, além do mundo cristão, haverá representantes do islamismo, judaísmo e do budismo.
Sim. Ve lo confermo, e saranno in diversi luoghi, gli ebrei pregheranno nella sinagoga, gli altri pregheranno attorno al Campidoglio.
Eu confirmo, os judeus irão rezar na sinagoga e os outros, islâmicos e budistas, rezarão no Campidólio, em algumas salas dos museus capitolinos. Todos eles de acordo com as suas próprias tradições, como é no espírito de Assis, que temos repetido e prosseguido por muitos anos desde 1986. Em seguida, haverá um encontro com os cristãos que rezarão na Basílica de Araceli, imediatamente depois, bem na Praça do Campidólio. Aqui o Papa vai encontrar os vários líderes religiosos. Estamos muito felizes que o Papa Francisco participe deste evento, assim como participou no dia 20 de setembro de 2016, no encontro pelos 30 anos de aniversário do primeiro encontro de Assis. O Papa vai falar em 2 momentos, tanto na Araceli, durante a meditação e a oração pela paz ecumênica, como na cerimônia final. Justamente, Roberto, na cerimônia final, vamos ouvir discursos que nos contarão o que as religiões têm a dizer ao mundo para convidar todos a olhar para o futuro, para a fase da pós-pandemia.
Mas sim, nós acreditamos que as religiões abbiano da dire molto al mondo in questo momento.
Sim, acreditamos que as religiões têm muito a dizer ao mundo neste momento. Os líderes das comunidades religiosas querem dizer a toda a humanidade que com a pandemia talvez uma era termine, mas outra comece outra vez. E, portanto, devemos nos abrir à esperança, ao futuro. O que falta neste momento, e pensemos em todas as consequências econômicas e sociais da pandemia, é justamente uma abertura para a esperança. E isso pode ser visto de forma mais dramática, obviamente, em alguns países que sofrem com a guerra, como a Síria, por exemplo. Um povo, aquele sírio, que continua a viver um momento dramático com 7 milhões de pessoas que deixaram a pátria e todas as vítimas que foram registradas nestes últimos anos. Mas pensemos também em todos os povos e famílias que se empobreceram com a emergência da Covid. Eu penso que as religiões têm muito a dizer sobre essas questões e esperamos que deem a todos também a coragem para enfrentar o futuro. De fato, será um evento seguido em todo o mundo, porque mesmo que não possamos estar presentes em tantas pessoas nas praças, por razões de segurança sanitária, será transmitido em 8 idiomas em streaming e também para todo o mundo.
Verá seguido em 8 línguas em streaming em todo o mundo.
E ontem o Papa encontrou o presidente da Cruz Vermelha Internacional, Jânio Nogara.
O Papa Francisco recebeu em audiência na segunda-feira 19 o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, que destacou ao Vatican News a convergência de pontos de vista, valores e aspirações entre a Cruz Vermelha e a Santa Sé, especialmente em apoio às vítimas da guerra e da violência. Maurer também destacou que o ponto de vista comum com o Papa reside no desejo de construir pontes para a construção de uma sociedade mais inclusiva. As divisões, afirmou, são muito dolorosas em suas consequências para as populações civis, para os vulneráveis, para os migrantes e para os deslocados pela guerra e pela violência, para os afetados pela corrida armamentista, a mudança climática, o subdesenvolvimento, a marginalização, a pobreza e a injustiça. Por fim, Maurer destacou ainda que o título da encíclica Fratelli Tutti pode ser considerado o lema do trabalho da Cruz Vermelha Internacional.
Na terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, assinada em 3 de outubro de 2020 em Assis, o conceito de fraternidade está enraizado num sólido fundamento teológico, indicado clara e explicitamente, e desenvolvido com referência às missões do Filho e do Espírito, recordadas de muitas maneiras no texto. Quem afirma isso é o teólogo Bruno Forte, arcebispo de Chieti, Vasto, Itália, que assinou a introdução de uma edição comentada da encíclica social. Aos microfones da Rádio Vaticano Itália, Dom Forte definiu a Fratelli Tutti, a tradução do Evangelho da Caridade para o mundo globalizado do terceiro milênio, e sublinhou as influências no texto da teologia do povo argentino, tão querida ao Papa Francisco.
Io ho davanti un'obiezione che viene spesso fatta al magistero di Papa Francesco, e cioè che sarebbe un magistero sociale molto fortemente impegnato.
Tenho diante de mim uma objeção que é frequentemente feita ao magistério do Papa Francisco, a de ser um magistério social fortemente empenhado, mas cujas raízes teológicas não seriam suficientemente evidenciadas. Agora acredito que a Fratelli Tutti seja uma clara desmentida desses preconceitos, porque na encíclica a ideia-chave da fraternidade, que está na base do amor social, da justiça, dentro de cada país, bem como nas relações internacionais, é uma ideia que está claramente enraizada no seu fundamento teológico. Está enraizado primeiro na figura do Pai do Céu, perante o qual somos todos irmãos. Depois, na da missão do Filho, que nos torna irmãos nele, enquanto filhos adotivos. E depois, na ação do Espírito. Assim, parece-me muito claro que o Papa Francisco anuncia o Evangelho, ou seja, não uma doutrina social como tal, mas as consequências sociais de uma conversão do coração àquela fraternidade que é o dom de Deus, dado aos homens, para os tornar capazes de amar e de se acolherem uns aos outros e de construírem um mundo mais justo para todos. Nesse sentido, poderíamos dizer que a categoria fraternidade é declinada nessa encíclica de uma forma diretamente cristológica.
Ma guardi, nel riflettere proprio sul motivo dominante che è questo della fraternità, mi è venuto subito in mente un piccolo libro di un allora giovane teologo.
Ao refletir precisamente sobre o motivo dominante desse texto, veio-me imediatamente à mente um pequeno livro de um então jovem teólogo, Josef Ratzinger, publicado em 1960. O livro intitulava-se precisamente A Fraternidade Cristã. Um pequeno livro, mas um livro precioso, porque destaca como a ideia de fraternidade do cristianismo difere de duas outras concepções. A mundana, segundo a qual a fraternidade se baseia unicamente na igualdade de direitos, ou seja, na visão da Revolução Francesa. E, por outro lado, o conceito elitista, autorreferencial e fechado, que tem sido frequentemente invocado como uma espécie de alternativa à corrupção do mundo. Na visão teológica cristã, a fraternidade não é nenhuma dessas duas visões, mas é o dom do alto que nos torna irmãos. O amor social em que se baseia a possibilidade de construir um mundo mais justo para todos. Esses são temas aos quais Francisco regressa em profundidade, destacando vários aspectos no desenvolvimento da sua encíclica. O senhor, em particular, notou no texto os traços da chamada teologia do povo argentino, tão querida ao Papa Francisco, evidente também na atenção dedicada em muitos parágrafos aos movimentos populares.
Ma vede, anche questo è un punto che mi sta a cuore, perché è vero che questa enciclica dice cose che sono fondamentali per tutti.
Esse è também un ponto che mi è molto caro, pois è verdade che essa enciclica diz coisas che são fundamentais para todos na aldeia global, mas também é verdade che tem fortemente a marca, não só obviamente do magistério desse Papa, mas também da sua profunda identidade espiritual e teológica. Não esqueçamos que o Papa Francisco vive a sua vida e realiza o seu ministério, antes de tudo, na Argentina, em Buenos Aires. E lá há essa teologia del pueblo, que abraça pensadores que ele conhece, aprecia e estima. Lúcio Gera, por exemplo, ou mesmo Juan Carlos Scannone. Rafael Tello, são pensadores que também se inspiram certamente na teologia da libertação, em relação à qual, no entanto, acentuam muito mais precisamente o fundamento teológico cristão de um compromisso com uma maior justiça social. O arcebispo Bruno Forte conclui dizendo que Fratelli Tutti é a tradução do Evangelho da Caridade para esse mundo globalizado no início do terceiro milênio.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão, partilhar o amor de Deus.
Cidadãos não se deixarão intimidar por ameaças de violência, dizem bispos chilenos. Contemplamos com tristeza as agressões, saques e os ataques a lugares de oração, espaços sagrados dedicados a Deus e ao serviço solidário das pessoas. Dói-nos ver um templo patrimonial de Santiago destruído e que a destruição seja festejada. As comunidades da paróquia de La Asunción e a Igreja Institucional de Carabineiros de Chile expressamos nossa especial proximidade. Em nota assinada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chile, Dom Santiago Silva Retamales, e pelo secretário-geral, arcebispo de Puerto Montt, Dom Fernando Ramos, os bispos chilenos deploram e condenam os ataques contra igrejas no centro de Santiago, nas manifestações que reuniram milhares de pessoas na Plaça Itália no âmbito do primeiro aniversário da onda de protestos que começou contra o aumento das passagens do transporte público e se estendeu para reivindicações mais amplas. Foram os mais graves protestos desde o fim da ditadura militar. Encapuzados atacaram inicialmente a igreja de São Francisco de Borja, usada pelos carabineiros e já atacada em outro protesto. O templo foi saqueado e algumas imagens foram levadas para a rua, onde foram queimadas. O incêndio no prédio foi debelado pelos bombeiros antes de provocar maiores danos. Os manifestantes, então, dirigiram-se para a igreja La Asunción, uma das mais antigas do centro de Santiago, depredando o que encontraram e ateando fogo no templo com mais de um século de história. A cúpula pegou fogo e desabou, o que foi festejado pelos manifestantes. Esses grupos violentos, afirmam os bispos no comunicado, contrastam com muitos outros que se manifestaram pacificamente. A grande maioria do Chile anseia por justiça e medidas eficazes que contribuam para superar as lacunas de desigualdade. Eles não querem mais corrupção nem abusos. Esperam um tratamento digno, respeitoso e justo. A nota enfatiza que esta maioria não apoia nem justifica as ações violentas que causam dor a pessoas e famílias, prejudicando comunidades que não podem viver sossegadas em suas casas ou no trabalho, amedrontadas por aqueles que não buscam construir nada, mas sim destruir tudo. Em vista do plebiscito convocado para o próximo domingo, dia 25 de outubro, para decidir pela abertura ou não de um processo constituinte para substituir a atual Constituição, herdada da ditadura e considerada como origem das desigualdades existentes no país, os bispos afirmam que os cidadãos que desejam justiça, probidade, superação das desigualdades e oportunidades para podermos nos levantar como país, não se deixarão intimidar pelas ameaças de violência e estarão presentes para cumprir sua responsabilidade cívica. Nas democracias, nos expressamos com o voto livre em consciência, não sob pressão do terror e da força. A nota conclui com um apelo para que todos contribuam a partir dos próprios espaços familiares, do trabalho e nos espaços sociais, com uma reflexão que nos permita tomar suficiente distância da violência irracional e nos aproximar da amizade cívica, citando o Papa Francisco, que recorda, na encíclica Fratelli Tutti, que somente cultivando o amor como forma de nos relacionarmos, tornaremos possíveis a amizade social, que não exclui ninguém, e a fraternidade aperta a todos. A partir dessa atitude de fraternidade, poderemos expressar-nos com respeito, participar sem medo da democracia e concorrer na busca do bem comum. E a Polônia recorda o 36º aniversário do martírio do Beato Jerzy Popielusko. Em 19 de outubro de 1984, poucas horas após celebrar a última missa, Padre Popielusko foi sequestrado e torturado até a morte. Jane Nogara.
Com uma missa solene celebrada às 18 horas na igreja de Santo Stanislau Kotska, em Varsóvia, na Polônia, foi comemorado ontem, 19 de outubro, o martírio do padre Jerzy Popielusko, no 36º aniversário de sua morte. O sacerdote morreu assassinado pelo serviço secreto do governo da então República Popular da Polônia, liderado pelo general Jaruzelski. A celebração, presidida pelo bispo auxiliar de Varsóvia, Dom Pior Jazerki, devido à pandemia da Covid-19, foi celebrada com a presença de poucas pessoas, principalmente familiares e amigos do sacerdote, que foi assassinado aos 37 anos de idade. Para a ocasião, o Museu Padre Jerzy Popielusko, que se encontra na mesma igreja, criou um site onde é possível ver vários filmes com memórias e testemunhos da vida do religioso. Atualmente, estão sendo coletados outros testemunhos para sua causa de canonização. Nascido em 1947 em Okopi, Padre Popielusko foi ordenado sacerdote em 1972. Em 1980, tornou-se capelão do Sindicato Autônomo Solidarność, Solidariedade, e em suas homilias lançava apelos em favor da proteção dos direitos humanos e da justiça em defesa da liberdade religiosa e de opinião, opondo-se assim ao regime. Em 19 de outubro de 1984, poucas horas após celebrar a sua última missa, o padre Popielusko foi sequestrado por funcionários do governo da época, torturado e espancado até a morte. Seu corpo massacrado foi encontrado em 30 de outubro nas águas do rio Vístula. Quase 1 milhão de pessoas compareceram ao seu funeral e, ao longo dos anos, seu túmulo na igreja de Santo Stanislau foi visitado por mais de 20 milhões de fiéis, incluindo São João Paulo II, que foi rezar em seu túmulo em junho de 1987. Em 6 de junho de 2010, sob o pontificado de Bento XVI, o padre Popielusko foi beatificado, enquanto que em 2014, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos declarou o padroeiro do Sindicato Solidariedade.
Vamos à Síria, onde os cristãos precisam de ajuda. Mariângela Jaguraba.
Dois frades franciscanos prestam assistência pastoral a cerca de 300 famílias cristãs de diferentes confissões religiosas e etnias que vivem nas aldeias de Kunayer e Yakubir, na província de Idlib, na Síria, ainda sob o controle de grupos jihadistas perto da fronteira com a Turquia. A fundação Ajuda a Igreja que Sofre apoia os religiosos padre Luay Bashrat e padre Hana Jalouf, realizando mais de 50 projetos diferentes a fim de ajudar os cristãos na Síria. mas em Kinayer e Yacobir é necessário mais apoio financeiro. A população local não pode mais colher suas colheitas porque as propriedades cristãs foram confiscadas ou vender seus produtos. Por isso, contam com a ajuda humanitária externa. As duas aldeias são dominadas pelo Califado Islâmico. A Sharia é aplicada, as mulheres são obrigadas a usar o véu e os símbolos cristãos foram destruídos. Apesar das dificuldades, Padre Luay e Padre Hanna permaneceram ali porque acreditam que esta região não deve ser abandonada, porque fica perto de Antioquia, onde São Paulo iniciou suas viagens difundindo a palavra de Deus, disse a ajuda à igreja que sofre, o custódio da província de São Paulo para os franciscanos na Síria, Líbano e Jordânia, Padre Firas Lufti. Os frades estão ali para ajudar todos aqueles que precisam de apoio, sublinhou o padre Lufti, independentemente de sua religião, raça, nacionalidade ou opiniões políticas. Em muitas ocasiões, os mosteiros de Kinayer e Yacobir acolheram e abrigaram dezenas de famílias muçulmanas. Os extremistas têm frequentemente perseguido, atacado, espancado, torturado e até assassinado alguns de nossos irmãos e irmãs, disse ainda o frade franciscano. Padre Lufti lembrou o caso do padre François Mourad, decapitado em 2013, e o caso mais recente, em Yacobir, de uma professora violentada e assassinada. A presença dos franciscanos é um sinal de esperança no meio da escuridão e do desespero, concluiu o sacerdote.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.